Olá, está começando o 162º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. E vocês, já malharam hoje?
A minha foi ontem.
Estão malhando ouvindo o podcast, que eu sei que tem uma galera que tá malhando. Vamos lá, puxa o supino aí, vamos lá.
Isso aí, academia, louça e corrida são o que sustentam o ecossistema mundial de podcast.
Pode crer.
E você, Bia, já foi?
Então, não, agora a gente tá gravando às 9 de novo, né? Eu vou depois. Lembram que eu falei que eu tenho o meu melhor horário do dia, que a minha mente tá mais afiada, é logo de manhã cedo, né? Eu sou uma pessoa matutina, mas parece que se eu levantar e a primeira coisa é ir pra academia, como mandam as pessoas matutinas fazerem, o negócio desengrega, assim, desengrega não, não desenrola.
Degringola.
Degringola, é isso que eu quis dizer. Degringola e não funciona. Eu acho que o que eu não consigo, gente, é ir pra academia com a cabeça pensando nas coisas que eu tenho que fazer no dia. Eu acho que é isso que arruina meu treino. Porque eu coloco as tarefas mais importantes já logo cedo, 7 horas, já tô na minha mesa aqui, trabalho, faço tudo que tem que fazer. Quando dá 11 horas, assim, as coisas mais importantes do dia eu já fiz. Então parece que malhar é tão mais agradável. Sabe, eu me sinto perdendo tempo. Claro que malhar não é perder tempo, né? Mas fala isso pra cabeça de workaholic, né? É difícil. É difícil. Então, mas com a missão cumprida, assim, e eu tô fazendo isso, né? Tô indo sempre horário de almoço, mais ou menos. E eu lembrei que quando eu comecei com consultório e clínica, o horário que eu ia pra academia era o horário do almoço, né? Atendia o último paciente, ia, tomava banho, voltava, e na minha clínica tinha uma copa, né, uma cozinha, almoçava, e acho que era 3 da tarde, eu pegava o primeiro paciente da tarde. E funcionava super bem, ainda mais clínico o dia inteiro, gente, começa às 7 da manhã, às vezes vai ir até 8 da noite, assim, você tem que fazer musculação e tal, que as costas não aguentam. É todo o peso ali, é costa, ombro, braço, né, porque você tá sempre na mesma posição. E funcionava super bem. Então, eu acho que é o corpo da Bia ali, que da juventude, assim, que aprendeu que funciona desse jeito. E, nossa, tô indo super bem. E eu quero saber de vocês, gente. Porque eu tentei cedo, não deu certo. Final da tarde, eu não tenho energia, gente. Não dá, não rende. Final do dia, pra mim, é leitura e estudo. Não adianta. Eu não consigo fazer outra coisa além disso. Então, e vocês? Queria saber como é que é o ritmo de cuidar do corpo, cuidar da mente, como é que vocês conciliam o trabalho, vocês que fazem academia, ou que correm, ou fazem alguma atividade, qual que é o horário ótimo de vocês? Tem essa curiosidade, manda aqui pra mim, @BiaKunze no Telegram, eu quero saber, hein?
Boa, é engraçado que pra mim, eu sou muito o oposto disso, eu acho que assim... Eu sou a álcool. Sabe carro álcool que tem que esquentar antes de fazer qualquer coisa? Eu acho que pra mim é assim.
Vê lá, o pessoal vai entender errado.
É. De fim de semana eu também sou álcool de outro jeito. Mas de manhã nada rende, especialmente aí na academia. E eu tenho ido de manhã porque é a hora que tá dando pra ir. Meu rendimento cai muito, não dá. Eu sinto que o corpo ainda não... Não é que o corpo não aqueceu, mas o corpo não acordou. Né? Se me botar, sei lá, vamos acordar 7 da manhã pra academia, nossa, me mate agora. Não, não, não sai, não funciona, não dá. E eu tava indo antes, eu ia às 3 da tarde, e eu entendo isso, por exemplo, de agora que eu tô indo de manhã, eu faço o exercício com toda, além do peso, a pressão também de tudo que eu sei que eu preciso voltar rápido pra casa pra começar a fazer, pra desenrolar, pra o dia andar. Isso atrapalha também
muito,
a produtividade do treino.
Muito,
porque
muito.
Você faz meio com pressa.
Exato.
Encurta um pouquinho os intervalos de descanso que não é pra encurtar entre as séries, né? Isso aí.
Isso.
Dá pra hipertrofia, não é bom fazer, né?
Perfeito.
Então, eu sinto bem isso, assim. Uma época eu fazia com a Lari, nos horários dela, e de acordar quando tá escuro ainda, ir lá. Aí tinha dia que ela tava tão cansada que ela não ia. Eu falei, pô, tô indo às 6:30 da manhã, malhar no horário que eu não gosto, porque era pra gente fazer junto, e ela tá tão cansada, e dá pra entender, né? Cansaço é cansaço. Eu acabo vindo sozinho e falei, ah, putz, eu vou começar a fazer à tarde. O bom é que o pessoal fala que era horário de herdeiro, né? A academia tá vazia, Almoço deve ser assim também, né? É. A academia tá um pouco mais vazia.
Nossa, afinal, eu amo a academia vazia. Ai, eu tô na minha de bairro agora, eu tô tão feliz, gente. Não precisa revezar equipamento. Não, e aquele pessoal que fica... Bom, academia de rede, eu não sei a experiência de vocês. A minha foi muito ruim, gente. O pessoal que fica com o celular, fica sentado ali no aparelho e fica ali rodando a tela.
Sim.
Cara, eu falei, por que ele tá ali, né? Será que ele tá... Aí eu fico vendo se ele tá realmente esperando o tempo de descanso, né, pra continuar a série. E não, a pessoa termina a série e fica sentadão ali, e daí bota o fone, e daí levanta e vai passear. Eu falo, cara, por quê? É. Meu Deus do céu, por quê? Será que é brain rot, gente? Me expliquem.
Isso eu noto também. E isso é uma das poucas coisas em que eu já superei a minha aversão a falar com estranhos. E eu falo, escuta, você podemos avisar? Porque assim, na CNTP, uhum. Eu prefiro arrancar um braço do que chegar pra falar com estranho sobre qualquer coisa. Não, não gosto.
Sim.
Mas lá eu penso, putz, se eu ficar aqui só na minha esperando a boa vontade do princeso levantar e de fato liberar a máquina, eu vou chegar em casa no meio da tarde e vai estar atrasado do mesmo jeito, né? Uhum. Aí eu vou lá e falo. Aprendi a ficar ok com fazer isso. Mas é, tem isso mesmo. Então, em horários pouco... sei lá, pouco usuais, já ajuda bastante. E pra mim, ontem foi a primeira vez em 2 semanas eu consegui achar o tempo pra ir na academia, porque a gente acabou indo pra Bento Gonçalves no fim de semana, aí perde um dia de trabalho, perde não, né? Uhum. Troquei um dia de trabalho por um dia de viagem, então a semana dá uma bagunçada, aí na semana seguinte eu precisava ir pra São Paulo num dia renovar o visto americano, aí na outra semana eu precisei ir pra lá pra fazer uma reunião, então foram 2, 3 semaninhas bem atrapalhadas, então ontem eu consegui voltar, e a gente como ia gravar hoje quarta-feira, né, aí deu pra amanhã tá um pouco mais livre, uhum. E pretendo ir amanhã também voltar a fazer 2, 3 vezes por semana, se eu empolgar e for num sábado também, e aí eu já boto o dia de perna, que é no sábado de perna faz com o poder da raiva. Então, tô me organizando assim agora pra fazer.
Uhum,
mas eu noto mesmo, indo de manhã, eu não me divirto, eu não gosto. Mas se é o que dá pra fazer, é o que dá pra fazer, né? Melhor do que não ir.
É.
Mas eu entendo. É, eu entendo porque, pra mim, é a sensação contrária, né? Tem gente que é elétrica, né? Tipo carro elétrico. Você pisa, ele só vai. O carro álcool você tem que esquentar pra poder andar. Pra mim é bem.
Uhum.
Eu sinto isso assim de manhã, não funciona, não.
É, as pessoas que têm o trabalho tradicional, né, escritório, o emprego, que tem um horário pra entrar, horário pra sair, elas tendem a preferir final da tarde. Não sei porquê, não sei como elas têm energia pra isso, mas a academia é lotada final da tarde e a maioria, o pessoal sai do trabalho e vai malhar, né? Aí o pessoal que não tem energia, os que têm muita energia de manhã, levantam às 5 e vão. Eu sou do tipo que levanta às 5 e iria. Mas como eu falei, a minha cabeça não deixa. Eu fico pensando em tudo que eu tenho pra fazer no dia. E não rende,
uhum.
Tá? Eu sou realmente muito matutina. Eu entendo as pessoas que acordam cedo e animadas. Inclusive, eu tô de férias, gente. Eu tô acordando todo dia 6, 6:30. Eu forço meu corpo a dormir. Ele não quer dormir. O que eu vou fazer? Ele não quer. Aí eu falo, não, só de raiva. Aí se eu cochilo, eu tenho pesadelo. Eu falei, não vou dormir.
Sim.
Não vou dormir, não faço mais isso. Vou respeitar o horário do meu corpo. Em compensação, 9:30, 10 da noite. Assim, eu já tô pra lá de Bagdá. Então, não me peçam pra fazer nada à noite, porque realmente eu não funciono.
Engraçado. Pra mim sempre foi o oposto. Tentei ficar no ritmo normal. Não, pra mim é...
É.
Eu fico, eu já falei isso aqui, né? Se precisar, eu fico acordado até de manhã, não uhum. tem problema. Mas me colocar pra acordar de madrugada, fazer é o mesmo horário.
Academia,
né?
Aí,
mas
nossa.
Não vai. Não. Não funciona, não.
Pessoal que levanta, aqui em Curitiba tem, no Parque Barigui, lá, tá 3 graus, 4 graus. Esses são os viciados, né? Tá branquinho de geada e tem sempre alguns malucos lá correndo. Impressionante.
Uhum. É, então, em Bento mesmo, aquele gelo, era sexta-feira, meia-noite e pouco, a gente tava chegando no hotel, tinha uma moça lá correndo em volta. Eu falei, cara, que
aí
compromisso,
hábito,
viu?
Né, gente? É hábito.
Eu não tenho essa força de vontade.
Vira hábito, né? Então, contem pra gente, pra mim e pro Marcos aqui, como é que vocês conciliam seus horários de produtividade do trabalho, produtividade mental... E uhum. os cuidados com atividade física, a gente quer saber.
Exatamente. Agora, a gente comentou aqui algumas vezes sobre aquela saga dos e-books, depois do bloqueio da Amazon para o download de arquivos, e o ouvinte anônimo falou o seguinte, achei 2 soluções. Eu tenho comprado os e-books na Kobo.com, minha conta está registrada com o endereço de Portugal, mas eu só tenho encontrado os livros na loja americana. Eu acho que vai funcionar com o endereço do Brasil também, né? Ele falou isso para quem, enfim, quiser fazer parte de conta do Brasil. E falou que para contas na loja americana, só precisei colocar o código postal do endereço de lá. E assim ele calcula os impostos. Aí vai minha dica aqui, tem alguns estados americanos que não têm imposto. Então, Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon. Se vocês, como é só colocar um endereço qualquer, sei lá, caça um hotel nessas cidades no Google, coloca esse endereço que aí não tem o imposto que é cobrado nos Estados Unidos depois, né? Enfim, ele falou que faz isso para calcular os impostos. E ele fala, com isso eu consigo ter acesso ao EPUB e usar o Calibre, que eu vou deixar aqui na descrição o programa, para guardar sem DRM.
Ah!
Ele mandou um vídeo também aqui de uma segunda opção que ele não testou, mas que é free.
Legal, eu ia perguntar justamente isso, né? O DRM, né? O maldito DRM. Legal, excelente dica. Obrigada.
Boa. E falando em Kindle, chegou aqui no Brasil o Kindle Colorsoft da Amazon, né? Aliás, Amazon, oiê! Mas chegou por aqui, né?
Olha, eu vi os preços e falei, pô, tá rolando um subsídio legal nisso aí, hein? Porque eu tava esperando muito mais, dado o preço nos Estados Unidos, né? Então tá aí, o Colorsoft chegou, bonito, claro, bem hipster. Agora todo mundo vai poder ver a capa do livro colorida. Porque eu não sei qual vai ser realmente a utilidade, ainda mais um de 7 polegadas, né? Pra ler livro técnico, eu sei que não vai ser, né? Ou até dá, mas é um parto. Eu, pelo menos, acho, né? Não sei vocês.
O preço é uma boa observação, né? Ele custa lá fora, o de 16 GB, $250. Isso daria, convertendo rapidinho aqui, R$1.400. Chegou por R$1.500, né? Esse de 16 GB. Tem uma outra versão de 32 GB, que você recarrega sem fio, a luz é mais ajustável, aí sai R$1.650. Ainda assim, não é absurdo. É a Amazon fazendo aquilo assim, pô, já tô pagando R$1.500 por R$150 a mais, blá, blá, blá. E aí você gastou a mais, né? Mas ele tem 7 polegadas, aquela tela de 300 pixels por polegada, a bateria a Amazon falou que dura até 8 semanas, vamos ver na prática mesmo, né? Quem for usar muito no dia a dia, certamente vai ser isso, né? Ele desligado dura horrores também, né? Então vou ver como é que é quando você usa, como é que fica isso. Tem 2 modos de cor, tem o padrão e com as cores mais saturadas, o modo vívido. O Tarsus Veloso, abraço pra ele, ele gravou um vídeo pro Tecnoblog e falou, olha, não vi diferença, mas aí é bem de cada um, né?
É.
A gente deixa o link aqui do vídeo dele pra vocês darem uma espiadinha também. Mas tá aí, chegou.
Chegou, então tá aí, Kindle Colorsoft, e eu confesso que eu não tava achando que ia vir pelo menos tão cedo e não nesse
pois
preço,
é.
Então acabou sendo uma boa surpresa. A Amazon tá sentindo, né? Eu acho que a concorrência aí tá apertando o calo deles, porque além de Remarkable, Books e outros que a gente já falou aqui, tem uma outra alternativa ao Kindle colorido que o Marcos Aguiar trouxe pra gente aqui. Comentou lá no grupo, postou o link, fui dar uma conferida. Achei bem legal, que é o Big Me. É isso?
É Big Me B751C. Né? Mas assim, é interessante que ele tem a tela de ink, tem o cartão micro SD para você expandir a memória, de 64 GB.
Legal,
aí você compara com os 16 da Amazon, assim, para guardar e-book. Cabe pra caramba, né?
Pô.
Ainda assim, tem mais memória. Porém, ele sai o mesmo preço, R$1.500. Eu falo Temu, o pessoal fala Temu, né? Enfim.
É.
Então, meio parecido esse preço. Assim, nessa Temu, R$1.500. E eu cassei, acho que até na Amazon mesmo, era R$2.300, uma coisa assim. Então, alternativa, pero no útil, né? Um concorrente, mais do que uma alternativa. Mas de mercado mesmo, concordo com você, né? Eu acho que essas marcas alternativas diretas estão fazendo mais a Amazon sentido que, por exemplo, um Remarkable ou uma coisa assim. Eu acho que eles estão pegando mais o mercado de iPad, de tablets, do que de tablet de leitura, né? Porque ele é mais para produtividade, anotar, rabiscar,
isso,
ainda assim ser um
exatamente.
Pouco mais monotarefa. Mas não faltam alternativas ao Kindle mesmo,
exato.
Né?
Exato. Eu não sei se é o meu algoritmo, mas eu vejo as pessoas, os gringos, né? Vamos falar de Europa, Estados Unidos, Ásia. O pessoal tá cada vez mais aderindo aos dispositivos e-ink, maioria com caneta, até optando por um Books, por exemplo. Os novos, né? São muito bons. Eu vi bastante gente comprando esse e-books novo, comentando, mas não tá deixando o tablet de lado. Curioso isso, né? Por quê, gente? Porque você não vai conseguir usar um Teams num e-reader com e-ink, gente, é claro. Então eu vejo que material de aula, o pessoal que é no meio acadêmico, assim, leva os dois. Fiquei pensando nisso, interessante, né? Não é um substituto. Realmente é um dispositivo dedicado para você não ficar o dia inteiro com o olho em tela LCD. Porque os estudos, gente, estão cada vez mais digitais, tá? Hoje, as principais universidades do mundo, o material é todo digital, tem muito material complementar em vídeo, que é fora de aula. As salas de aula são cada vez mais para discussão, debates e atividades práticas do que aulas expositivas, então isso já é uma realidade. Então, papel e caneta acaba ficando um pouco de lado. O pessoal usa mais quando está estudando em casa e tal. Na sala de aula, gente, é tudo digital. Então, acho interessante e fico pensando muito nesse pessoal aí que usa iPad e um e-reader para notas e leitura, assim, separado. Será que é uma nova tendência? Interessante.
Se for seguir a tendência, né, isso até você mandou para mim o print, né, de alguém que postou no Twitter, o fascinante mundo dos adolescentes, aí uma crítica que eu achei de graça, né, de países de primeiro mundo, que estão trocando smartphones por aparelhos separados, aí tinha aqui um Game Boy, o um relógio da Casio, um telefone semi-smart, um Kindle, um caderninho de anotação, né, então a tendência certamente é.
Então, Marcos, nós que nascemos no século passado, eu acho que a gente tem mais facilidade, assim, para saber em que momento o digital e a super conectividade é importante. Mas esse pessoal da geração Z e os alfa agora, que estão começando a entrar na adolescência, geração alfa são esses que nasceram de 2010 para cá, tá, gente? Então, essa molecada aí, eles se sentem muito sobrecarregados, muito ansiosos. Estão falando aí que vai ser a geração mais ansiosa, mais até que a geração Z. Olha o risco, né? Então, muitos estão começando a preferir, em vez de ter um tudo em um, ter aparelhos separados. Um reloginho Casio, como você falou, um dumbphone, um console portátil para games, um e-reader. O Books Palma está ganhando espaço, né? Para quem não lembra do Books Palma, a gente falou aqui, é o Books, né? Um e-reader do tamanho de um smartphone, tá? Então, qual que é a vantagem dele? A vantagem é que não tem mensageiros, redes sociais, etc, né? Então, é interessante ver isso, né? Tem jovens que estão percebendo que a vida desconectada é uma vida mais ansiosa. Não posso falar, né, gente? Não tô dentro da cabeça deles, mas o mundo deles é bem diferente do nosso. E nessa idade, né, gente, hormônio e dúvidas com relação ao mundo, carreira... Coitados, viu? Eu só tenho pena.
E o mundo inteiro dizendo que você vai ser a geração mais... Quer saber o que causa ansiedade? É o mundo inteiro falar que você vai fazer parte da geração mais ansiosa do mundo.
Pode ter certeza.
Tem 12, 13 anos, você tá ouvindo isso, você vai fazer o quê, né? Como é que você lida com isso, né?
Exatamente. Eu tô aqui contribuindo pra botar minhoca na cabeça deles.
Tá vendo só?
Mas acho legal. Acho que vai ser também a primeira geração que vai questionar isso e vai buscar alternativas. E a gente vai sair ganhando bastante com isso, viu?
É. E tem uma questão, eu não sei ainda explicar essa questão, ela tá me ocorrendo só ultimamente. Vamos ver se o pessoal me ajuda a formular isso, tá?
Tá.
Essas coisas todas, o Game Boy, o próprio relógio da Casio, elas são nostálgicas pra gente, pra mim e pra você, certo?
Sim.
Porque fizeram parte dos nossos anos mais formativos do que dessa geração que nasceu depois, que o Game Boy já era velho.
É, mas agora tem o Nintendo Switch, né, Marco? Saiu o 2 e tá vendendo igual então, pão quente, então...
Sim. Aí, mas aí que é a novidade, né? Pensando nessas coisas mais retrô mesmo. A nostalgia...
Tá.
Vamos lá, vou tentar formular.
É igual os millennials ouvindo música em vinil, será?
É que eu acho que isso acaba sendo incentivado, talvez... pelos pais e mães responsáveis dessas, eu vou chamar de criança, porque bate nostalgia, é que nem, sei lá, fazer filme do Mario e do Sonic agora. Quem vai levar o filho de 3 anos de idade no cinema pra isso é porque eu via, jogava Sonic quando era criança, né? É nostalgia meio por tabela, assim, né? Nostalgia é produto.
É.
Então, quem vai ter a grana, quem vai deixar comprar o Game Boy, Porque eu usava Game Boy na infância, falava, ah, que bom, agora sim, você está fazendo igual no meu tempo. No meu tempo era Game Boy. E vai comprar? É o adulto, né? Então eu acho que é um mercado, tem uma estrutura se aproveitando um pouco disso, dessa, né, da gente achar que os jovens estão sendo muito inteligentes, porque eles estão, na verdade, fazendo o que a gente fazia quando era criança. É a mesma coisa, falar, no meu tempo, ninguém usava Switch, ninguém via o TikTok, as pessoas usavam o Game Boy e o Cássio. Não sei, eu tô formulando ainda essa, essa opinião, me ajudem ou refutem em gigahertz.fm/feedback, por favor.
Exatamente, e se você é geração Z, né, geração Z, pra quem não sabe, nasceu de 97 pra cá, mandem também seu feedback, eu quero saber como é que vocês se sentem nesse mundo ultra conectado e se vocês têm vontade de desconectar, porque provavelmente muitos aí nasceram e mal se deram conta que eram gente, já tinham conta no Instagram, que a mãe criava. Uhum. Eu tenho os meus amigos, gente, eu nasci nos anos 70, então é o pessoal da minha geração aí, muitos tiveram filhos e criaram o Instagram para os seus filhos bebês, né? Olha só que loucura, né? Então, bem pequenininhos. Eu quero saber como é que é crescer tendo conta de Instagram. Tenho essa curiosidade. Como é que ficou a sua cabeça agora que vocês são adultos?
Mandem pra gente. Agora, você mandou pra mim um texto essa semana que eu achei... Foram dicas boas por meio do que, pra mim, soou como uma premissa torta. E aí entra aquela parte do Pessimist Archive. E não é uma crítica ao trabalho da pessoa que escreveu. Porque essa é uma narrativa que a gente vê por aí. É. Né? Só deixar isso meio claro, pra dar pra entender de onde eu tô vindo com essa opinião. Sim. Tá? O texto é o seguinte. A nossa capacidade de atenção está tão limitada que surgiu uma indústria em expansão de teclados sem distrações. As dicas de teclado eu achei divertidíssimas.
É.
Elas esbarram um pouquinho algumas que a gente já tinha dado aqui. Uma delas é o FreeWrite, de uma empresa chamada Astro House. E é um teclado mesmo, tamanho grande, completo. E ele tem, na parte de cima dele, uma telinha. Tem uma telinha acoplável. É o Traveler, que a gente trouxe aqui esse Traveler já uma vez, uma tela maiorzinha. E ele tem um que são algumas linhas só, já no teclado mesmo. Esse é o Alpha.
Tá.
Né? Existe o Smart Typewriter também. Tem, a gente trouxe o Hemingwrite também, que é baseado no Hemingway. O Valentine, que é vermelho. Tem o Alpha Cosmic, que eu achei o mais bonito deles, né? As cores... A cor é retrô, né? O azul, o amarelo, uma coisa meio saturadinha assim. Tem o WordRunner, que parece um teclado mais maiorzão ainda, até com... os números na lateral. Uma dessas dicas que essa matéria traz é essa. E fala sobre as vantagens, né? De não ter conectividade com a internet. Aí eu entro em vantagem asterisco. Que tipo de texto de maior, qualquer, de médio pra frente que você escreve, que você não consulta a internet pra alguma coisa, né? Mas vamos deixar isso pra lá. Memória dele acaba sendo menorzinha, mas armazena já os manuscritos rapidinhos ali. Bateria interna, então acaba sendo mais móvel. O displayzinho aí, ink, pode ter um LCD também, mas menorzinho ali também. Mas é caro, né? O modelo Traveler, ele, né, preço europeu, 600 euros. Então, pensa assim, não vai custar menos de R$2.000 você uma coisa dessa. Tem uma alternativa que a matéria traz, que é uma empresa japonesa que tem a Pomera, não sei como é que é, vocês me dizem, que já lançou lá no Indiegogo, sai $450, um pouco mais, na verdade, de 600 euros por $450, considerando que o euro é mais caro que o dólar, isso é mais barato ainda, né?
Sim.
Ele também tem um esquema parecido, mas tem mesmo uma telinha, tem um formato um pouco mais de notebook, né, de laptop. E a matéria até entrevistou algumas pessoas que usam o FreeWrite. Tem um deles que falou assim, olha, comprei, eu uso, mas não recomendo pra ninguém, tá? Porque é muito perrengue pra você conseguir digitar ali, até uso. Eu troquei também, tô usando um telefone que é o Nokia E7, que é lá de 2011. Tem um tecladinho físico, ele é dobrável, etc. Tem até um brasileiro entrevistado que usa justamente o FreeWrite Traveler, Eduardo Rosby. Será que ele escuta aqui? Se você escuta, comenta aqui com a gente, né? E falou que acha bem prazeroso escrever nesse FreeWrite Traveler, tanto na parte visual quanto na parte tátil também, que leva pra qualquer lugar, que é super prático. Então, mesmo que eu não concorde com os teclados, é por causa da geração ansiosa e distraída, você reduzir a distração como parte do processo de produção de um texto não significa que a nossa capacidade de atenção está tão limitada. Não sei, aí eu achei meio exagerado. Mas as dicas de produtos achei super legais.
Verdade. Eu acho que, para quem sofre do FOMO, eu acho que realmente a capacidade de atenção tá bem limitada. E é aquele negócio, né? É igual alcoólatra, gente. Quem tem o FOMO, ele não admite que tem o FOMO. Não, eu não posso deixar o celular ali, que eu não sinto falta, não, tal. Mentira. Tudo mentira. Agora, quando falaram ali do Nokia E7, eu lembrei do Nokia E75. Que eu tive, bateu uma saudade, gente. Voltaria a usar. Se não tivesse um software defasado, né? Tivesse como utilizar nos dias de hoje, eu adoraria voltar a usar. Só para situar quem está nos ouvindo aqui, o Nokia E75, ele tinha um teclado físico slide, mas não era para baixo, ele era para o lado. Então você girava ele na horizontal, a tela rotacionava também, então você tinha um teclado muito confortável para escrever. E eu tinha o teclado dobrável da Nokia, que você abria e ficava igual um teclado comum. Então, se você quisesse escrever textos mais longos, eu escrevi muito no blog usando esse combo aí de teclado com Nokia. Nossa, isso sim era trabalhar sem distrações, gente. E olha que eu tinha, o que, que eu usava na época? Tinha um, eu acho que era um, como é que era o nome do software, gente? Um que integrava MSN, ICQ e tinha todos os mensageiros num só. Lembram disso?
Tinha o Adium.
Adium, Trillian. Trillian era para Windows. Caramba, não vou lembrar o nome.
Para telefone?
Para Symbian, especificamente. Gente, isso é pré-2010, tá? O que tinha pré-2010 era no máximo Orkut. Eu acho que nem Facebook. Tava começando Facebook, né? Mas tem isso também, né? Distrações eram de...
Fring.
Fring, isso. Tinha o Nimbus também.
Uhum.
O Nimbus, inclusive, Java, gente. Não, ele rodava em qualquer celular que te suportasse o Java Mobile, né? Que era o Java, Micro Java, que te chamavam, né? Sensacional. E distração pra gente era mensageiro instantâneo, gente. SMS, mensageiro instantâneo. Era o que nos aterrorizava naquela época. Mas você tinha opção. Olha só que legal, né? Eu acho que isso não tem como fazer nos smartphones hoje, hein? Mas você podia entrar lá no softwarezinho Symbian e ficar offline. E o resto do telefone ficava online. Olha que legal. Dá pra fazer isso no WhatsApp?
Legal.
Isso que legal. Eu sei que o WhatsApp, o que você pode fazer lá nas configurações e colocar um proxy aleatório, 1111, por exemplo. Aí ele desconecta. Aí você fica só com o WhatsApp desconectado. A vantagem é que não fica aparecendo lá que você está online para as outras pessoas. Porque tem gente que não tem o que fazer na vida, fica olhando, vê, acha que você está disponível. Então, essa é uma gambiarra que eu sugiro para vocês. Mas, pô, de chegar no MSN e colocar offline e ficar online em todo o resto, eu acho que isso não é possível não, hein? Agora eu fiquei curiosa. Mas é isso, gente. Saudades do Nokia E75. Nossa.
E eu cacei aqui esse teclado que você tinha, que tinha uma dobradiça mesmo.
Isso!
Plasticão, robusto.
Robusto, mas dobrava e ficava do tamanho de uma carteira. Fabuloso.
É, legal. Eu achei até uma foto que tem alguém que tava usando ele, tinha um apoiozinho, né, pra deixar o telefone, e tem lá um Nokiazinho de pé pra você escrever. Isso. Bem interessante.
É, ele tinha um apoiozinho que o celular ficava deitadinho nele, assim, pra ficar de pé. Muito bom.
Excelente. Vou deixar aqui na descrição o link pra quem nunca viu. Agora, teve uma outra coisa na semana passada que a gente debateu e falou sobre como não tinha... Eu, pelo menos, tinha me irritado bastante com a premissa da ideia, que era, pare de escutar o YouTube quando você faz outra coisa, que você acha que está sendo produtivo, e não tá. E eu disse, faça o que vocês quiserem, se faz você sentir produtivo, faz parte de ser produtivo, alegria faz parte da vida, né?
É.
E era um vídeo de um cara chamado Seiichi Arata, não tem nada a ver sobre ele, tá? Não tô criticando ele, nada assim, mas eu não consegui ver o vídeo. E a gente falou, pessoal, pra quem viu e se fechou a ideia com vocês, comentem com a gente. Uhum. E foi o que o Ângelo Neto fez. Ele falou, curti muito esse vídeo. Confesso que eu gostei muito dos exercícios propostos no final. E eu tenho tentado fazê-los quando possível. E com isso me manter longe da irresistível vontade de olhar o smartphone por hábito e não prestar atenção no que eu tô fazendo. Aí ele fala, entendam que é claro que eu não virei uma pessoa avessa à tecnologia. Não é isso? Tenho só tentado deixar de pegar o telefone o tempo todo para procurar nele não sei o quê, né? E com a ajuda dos exercícios propostos, e eu vou deixar de novo aqui o link na descrição para esse vídeo, ele falou que meio que tem dado certo. Aí sim, né?
Ah, claro. E como eu falei, que bom que você tem essa consciência, Ângelo, nem todo mundo tem. Mas eu acho que quem não tem merece levar uma cutucada de quem tem, porque é muito chato você vai com sua namorada, namorado, marido, num restaurante, quer conversar, bater um papo, tá num ambiente diferente, vamos relaxar um pouco e o sujeito tá ali com o celular na mão. Ou então com aquela famigerada, o doom scrolling, né? O dedinho ali, né? Girando. Nossa senhora, agora é só isso. Você vai metrô, ônibus, aeroporto, assim, é só o doom scrolling do dedão ali. Todo mundo com o dedão girando. Impressionante. Via de regra é o quê? TikTok e o Stories e o Instagram, né? Que tem isso, né? Então, é só o dedão ali.
É o mesmo formato, né?
É, nesse brain rot infinito. Então, eu sou a favor de você ser chato, sim. Fala, olha, o negócio é o seguinte, você tá exagerando um pouco, você acha que não é viciado, mas, ó, a gente tá num lugar diferente e tal. Precisa ver stories agora? Não, né? Então, eu acho que eu sou a favor do bullying construtivo, tá? Larga essa porcaria e curte, aproveita a vida. É o bullying construtivo.
É o building.
O building. E legal que o Ângelo percebe. Eu acho que vocês que estão ouvindo vão começar a fazer uma autoanálise também. Será que eu não tô exagerando? Uma coisa, você tá sozinha. Ah, deixa eu contar uma história engraçadíssima pra vocês. No Dia dos Namorados, 12 de junho, agora mês passado, eu viajei, né? E eu saí da aula e eu ia direto pro aeroporto. Final da tarde, assim e tal, né? Aí eu falei, bom, nossa, eu tô com mais de 5 horas aqui até o meu voo. Acho que eu vou no shopping, vou jantar lá, tal, tal, beleza. Só casalzinho no shopping, eu sozinha lá. Aí eu pensei, já pensou se um geração Z desses me vê sozinha, faz uma foto e faz um story, um post motivacional sobre solidão, sobre amar a sua própria companhia.
E tá tudo bem.
Que medo que eu senti. Então, mas se você tá sozinho, beleza, vai lá, se atualiza, vê as notícias, relaxa, tá? Mas aproveita a companhia das outras pessoas, nossa, na mesa, a gente em família, jantar, não, e tem adulto, coroa, barbado, que faz isso, hein, olha lá, tá todo mundo autorizado a fazer bullying construtivo.
Na hora que tá mesmo compartilhando a mesa, eu acho zoado, né? Mas tem uma coisa, isso eu noto, e eu passei a reconhecer isso em mim mesmo, essa vontade, sei lá, chamei o elevador, e eu já falei talvez isso aqui, né, chamei o elevador, tenho 8 segundos de espera, 8 segundos eu tirei o telefone, vou dar uma scrolladinha. Isso começou a me irritar quando saiu no iOS, e aí, assim, quando quantifica o problema, e você consegue mensurar e comparar, vira quase a gamificação, né, e eu sou, assim, eu sou super suscetível a qualquer tipo de gamificação. Até comigo mesmo, aparentemente.
Sim,
né?
Sim.
Porque é assim, ah, você pega o seu telefone, ele quantifica isso. 200 vezes, tô chutando o número, tá? 200 vezes por dia. Dessas 200 vezes, você tende a pegar o telefone, primeiro app que você abre, na época era o Twitchbot. Aí foi, putz, tá, não precisa ser assim, né? E aí eu passei a reconhecer esses comportamentos, né? Chamei o elevador, tô esperando, tirava o telefone do bolso e dava uma escrolada, falei, putz, aí me incomodou. E eu sou partidário do faço o que vocês quiserem, né? Mas aí, putz, eu preciso mesmo preencher esses 8 segundos. Tô chutando 8 segundos, mas deu pra entender, né? De espera, não consigo me entediar nesse nível, né? E eu reparo isso, sei lá, em restaurantes, por exemplo, né? Você vê 2 pessoas na mesa. Uma pessoa levanta pra ir no banheiro. Assim, a pessoa nem virou de costas ainda, deu o primeiro passo. Outra pessoa já pegou o telefone pra dar uma olhadinha, assim. Aí eu falo, putz, parece que assim, né? A pessoa, na verdade, tá pensando sobre o telefone. E aí, quem tá acompanhando a mesa ali tava atrapalhando ou mexendo no telefone, né? Ai, que bom que você vai no banheiro, eu posso aqui dar minha escoladinha. Isso me incomoda um pouco, assim, quando eu vejo em comportamentos gerais, né? Mas, de resto, sou mais assim, façam o que vocês quiserem.
E que fique bem claro, não é coisa de geração Z isso, hein? Eu falei que tem muito coroa barbado que faz, e reunião de família é o que mais tem, né? O tiozão, o vô, que não usa fone de ouvido, né? E fica vendo meme, geralmente meme político, né? Daí você escuta também, você sabe do que se trata, né? E ele ali vendo, dando risada, no último volume, todo mundo ali na mesa, só todo mundo se olhando com o rabo do olho, assim, pô, que chato. Gente, dê um toque no tiozão, vai. Dá esse podcast pra ele ouvir lá, manda o horário de trabalho pra ele. E faça o bullying educativo.
Agora, a gente falou aqui sobre mouses verticais recentemente, que foi no episódio passado, e o Gordo Geek, abraço, mandou que ele usa o mouse vertical da Logitech e falou, olha, sem lesão por esforço repetitivo no punho direito, tá em 14 meses, Ele falou também que mandou um teclado. O teclado falou que é show de bola, recomenda. Falou que no Prime Day, no ano passado, ou retrasado, ele não lembrava, o kit que tá aqui na foto que ele mandou saiu por 45% a menos, ainda com 10% de cashback. E ele não mandou qualquer esse teclado, eu vou caçar, se eu achar, eu coloquei na descrição. Mas o mouse vertical da Logitech, ele mandou pra gente um link lá da Fast Shop, que tá saindo por R$400, que era 950 na época, por uns 500 quando ele comprou. Falou que vale demais, só que economiza aí de remédio, né? Depois de dor.
Então, gente, tudo aquilo que é benéfico para sua saúde não é gasto, é investimento, tá? E tem razão, você vai economizar muito com remédio no futuro, dor, frustração, etc.
Exato. Então, mouses verticais são, de fato, usados por pessoas no mundo real. Não é só brincadeira de nerd, sei lá, né?
Uhum.
Eu ainda, é um formato, eu acho muito... Eu vi esses dias o mouse que ele tem uma rodinha de volume no próprio mouse. Pra você estar mexendo ali, se você precisa ajustar, você já legal, faz isso assim, sem tirar... Eu gostei da ideia.
Uhum.
Tudo bem que mouses como o MX Master deve dar pra remapear o botão, pra fazer, né? Eu, no meu tecladinho Bluetooth, um dos nobzinhos que giram, justamente foi pra controlar o volume que eu coloquei aqui. Mas direto no mouse, achei uma ideia bem legal.
Uhum.
Deixa eu falar um pouquinho sobre uma dica bem legal que o professor Adolfo Neto deu sobre ensino à distância, que foi um papo que a gente bateu aqui algumas vezes. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço em expressvpn.com/adtrabalho. E depois, se você assinar o plano anual, você recebe 3 meses de bônus no fim desse ano para aproveitar uma conexão mais segura, especialmente se você depende de Wi-Fi públicos na sua vida, né? Se você usa muito o Wi-Fi do café, o do avião, do aeroporto, do hotel, do shopping, vai saber como é que está a segurança desse Wi-Fi, vai saber quais dados são coletados, por que eles são coletados, onde que esses dados vão parar, né? E você pode proteger a sua conexão com o ExpressVPN, fica tudo criptografado e nem ela sabe o que está passando pelos canos impenetráveis dela, então não sabe os sites que você está acessando, se você pular de um site para outro, né, vai construindo ali um perfil a respeito de você, os anunciantes não sabem quem você é, que não consegue construir esse perfil para depois te mostrar a publicidade direcionada, ou vai saber por que esses dados são coletados, né. E para streaming é especialmente bacana você usar a ExpressVPN, porque dependendo do país que você usar, lá os mais de 100 países que eles têm de servidores para você rotear a conexão, você vê o catálogo desses países que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. Então, para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, computador, TV, dependendo do modelo, Apple TV, como eu uso aqui em casa literalmente todos os dias, roteador de casa direto se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho ou usa o cupom adtrabalho no checkout ou clica na descrição aqui para cair com o cupom aplicado e testa por um mês e depois, assinando o plano anual, são 3 meses de brinde no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Hora de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
E assim como a gente usa Evernote, Obsidian, pacote Office, o ExpressVPN já faz parte do nosso combo de produtividade também. É segurança e acesso a uma infinidade de conteúdos que sem ele a gente não teria. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN por patrocinar e acreditar no nosso trabalho aqui no Área de Trabalho.
Muito obrigado. E vamos lá, professor Adolfo Neto mandou a dica. Dá para fazer um test drive, ele classificou, do mestrado profissional em computação aplicada da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele falou que as disciplinas híbridas são 100% online, para quem é externo, né? Não para o aluno regular ou especial do mestrado. Mandou o link para a gente. Eu vou deixar, é claro, aqui na descrição. Para quem quiser, né? Para depois, quem fizer, pode vir contar para a gente como é que foi a experiência, porque a gente sabe como ensino à distância é um assunto que interessa a muita gente, especialmente quem acaba morando em lugares que não tem acesso ao ensino, como, por exemplo, seria o da UTFPR. E esse tipo de oportunidade é perfeita para esse caso, né?
Ah, sim. A UTFPR tem excelentes cursos lá na parte de computação e muito bem conceituados. E o professor Adolfo Neto está sempre mandando as dicas para a gente aqui. Então, vale a pena, até se no futuro você pretende fazer um mestrado ou mesmo uma graduação, por que não dar uma checada lá, conferir, ver as disciplinas? É um bom começo, né?
Exatamente. Então, a gente vai deixar aqui. Obrigado de novo. Achei muito bacana essa dica. E, claro, a iniciativa também da universidade de disponibilizar dessa forma o ensino. Bem legal, tá? Agora, veio aqui um follow Olá Mundo, eu vou chamar assim, não é exatamente um follow-up, e é um assunto que talvez o Rambo possa até discutir lá no Olá Opa. Mundo, que é sobre, a gente já falou, e na verdade já discutiu algumas vezes, né, que é programação com a ajuda de LLMs, ferramentas de programação que já estão integrando, embutindo LLMs para agilizar. O Rambo comentou, por exemplo, sobre as experiências dele com o Cloud Code, falou sobre isso tanto no Olá Mundo quanto no ADT também. E o Google agora entrou nesse mercado, né, de... Mas é um pouco diferente a proposta. E isso acho que tem bastante a ver até com a área de trabalho para quem estiver começando a entrar no mundo da programação ou quiser acelerar algum tipo de processo. Essa ferramenta específica é o Opal, O-P-A-L. Ela é voltada para quem está a fim de ter o resultado codificado, mas não necessariamente tem a fluência de código. Uhum. Tá? Então, você conversa com a IA. Então, você bota uma descrição inicial, explica o que você quer que o aplicativo faça, use isso em linguagem natural. Uhum. O sistema, o aplicativo esse Opal, analisa a descrição e ele sozinho já pega ali e vê quais são os componentes que ele vai precisar, etc., para poder montar. Aí tem uma geração visual do fluxo, interativo isso, para representar a lógica do aplicativo. O pessoal pode ir fazendo ajustes, né, claro, durante todo esse processo. Aí o Opal faz isso, aí chega, vai para a parte de teste, refinamento também, já dá para testar direto ali o app feito pelo aplicativo, ajustando também por meio de um editor visual. Então o pessoal chama de no-code, né, plataforma no-code, para você, é que nem ler o audiolivro, você programar o app sem de fato colocar ali código, né, durante o processo. E aí com isso, estando pronto, estando beleza, tem ali, você, com um clique, você publica esse aplicativo, compartilha isso de acordo com, né, para acesso ali para a conta do Google. De acordo com o Google, isso ajuda tanto pessoas desenvolvedoras quanto não desenvolvedoras também a prototipar rapidinho workflows, sem ter, eles falam, sem ter que mexer em payload JSON, configuração de ambiente, né, você escrever, eles chamaram de glue code, código para conectar uma ferramenta na outra ali. É o Google, eu acho que entrando, ele já tinha ferramentas assim, mas um pouco mais a fundo agora, graças ao que as IAs estão proporcionando, essa trazendo a habilidade de você ter uma ideia e transformar num aplicativo, encurtando esse caminho e sem necessariamente que a pessoa tenha que aprender o código, assim como os desenvolvedores hoje em dia fazem aplicativos sem ter aprendido aquele código, sei lá, um Pascal, um COBOL, Assembly, abstrações em cima de abstrações de abstrações, uma hora você chegar na abstração que você não tem que digitar o código para chegar no resultado do aplicativo, né? Então, é o Google entrando nisso, vai trazer mais atenção ainda para esse mercado. Né?
Muito bom. Eu lembrei que eu vi no Twitter ontem um cara que postou, ele falou, o cara substituiu todos os funcionários dele por agentes, se eu não me engano, do Cloud. Vou até achar aqui pra ver. E tá lá, designer, MD, creator, estrategista, não sei o que, MD, builder, MD, optimizer, MD, bababá. Achei muito engraçado. Eu vou mandar o link pra você colocar aqui nas notas do show. E eu sei que viralizou tanto esse post que o cara colocou no GitHub lá o Caminho das Pedras. Lá. Eu vou procurar e vou mandar, e daí você coloca lá nas observações do episódio de hoje. Achei, claro, gente, é exagerado, né? Mas é engraçado. E pra gente pensar um pouco também, né? Dá pra você montar um time com agentes.
Aham. Uhum. É, assim, aí entra naquelas conversas de, é claro que sempre vai existir um nó cego que não sabe o que tá fazendo. Uhum. Vai postar que tá fazendo isso, vai dar tudo errado. Aí ele vira o símbolo de quem quer criticar o negócio. Fala, tá vendo só, seus imbecis? É isso que vocês querem? É óbvio que não, né? Essa pessoa não nos representa.
Exatamente.
Existe um espectro entre o zero e o 100, entre o certo e o errado, né? Uhum. Saiu, por exemplo, essa semana, teve lá um site, uma plataforma voltada para mulheres chamada Tea de chá mesmo.
Ah, sim.
Que era de conversa, não sei, assim, o ponto é, o nosso ego desocupado do Reddit, fala, plataforma de mulher, essas mulheres, não sabe, pá, aí foram lá, acharam falha no código, vazaram, né, informação, chat, documento, negócio todo, e eu vi até o John Gruber especulando, eu achei, sei lá, só, não estou dizendo que essa plataforma foi vibe-coded, que é isso que você fala, ô, ChatGPT, criei pra mim um aplicativo voltado pra mulher que deixa elas conversar em paz, E aí bota no ar, e aí tem falha de segurança, óbvio que vai ter, né? Ele falou, não tô dizendo que foi isso. Mas mostra como esse tipo de coisa pode ser perigosa. Aí eu pensando, tá, ela pode ser perigosa, mas se você não tem certeza que foi isso, assim, não dá pra juntar. E essa plataforma, ela precede todo esse lance de vibe coding. Então, ela é uma falha raiz, uma incompetência raiz de segurança e de privacidade, mas ela pode virar o símbolo torto de uma... Dá pra chamar de uma moda, né? Mas, sei lá, acho que as pessoas misturam muitos assuntos na hora de querer criticar alguma coisa, às vezes só finge que essa coisa é verdade para poder criticar mesmo assim, né? Aí você tem casos como esse que você mandou, esse pessoal também não ajuda o resto da categoria, né? É tipo trair o movimento, né? Não é por aí. Uhum. Mas, ai, que confusão.
Achei o post original, é do Michael Galpert, lá no X, e ele colocou no GitHub um template, né, para quem quiser pegar os agentes dele. Mas é do Claude, realmente, né, agora eu achei aqui. E ele organizou por categoria, né? Então, engenharia, né? Engineering, ele colocou front-end, MD, back-end, mobile, etc. Produto, até marketing, gente. Marketing, TikTok strategist, Instagram curator, design, project, studio e testing. Nossa senhora! E tá lá no GitHub, então tá aí o link pra você. Já coloquei aqui pra você, Marcos, pra você compartilhar com a galera. Pelo menos vale umas risadas, né? É exagerado? É exagerado, gente. Mas é só pra gente rir um pouquinho, tá?
Mas vai ter cada vez mais isso, né? E eles vão ficar bons. Assistente de escrita de LinkedIn, de rede social especialmente...
Nossa!
É muito formulaico, né? Então, o melhor uso é meio esse, né? Você botar num agente, selecionar... Eu tô um exemplo básico aqui, né?
Uhum.
Ver quais três notícias as pessoas mais compartilharam por aí no mundo. Hoje, crie três posts a respeito disso... Com que nem a gente vê no LinkedIn, né?
Uhum.
O que eu aprendi sobre liderança e desenvolvimento ágil com o casal do Coldplay, sabe? Mas assuntos cabrosos, assim, que o pessoal inventa e bota ali no LinkedIn. Então dá pra fazer isso de uma forma agêntica. Isso vai ficar bom? Não sei, mas vai engajar. Se o objetivo é esse, o negócio faz, né?
Muito bom.
Agora, teve... Esse é exatamente o contrário da crítica fácil e desmiolada e rasa que me incomoda. O Pedro mandou pra gente um vídeo que eu achei super interessante. Ele falou assim, ó, Bia, não sei se vocês já compartilharam, mas pode interessar pro área de trabalho, que é do canal do Christian Dunker, que eu não conhecia. E é o seguinte, o vídeo, a premissa é, posso fazer terapia com o Chat GPT?
Ai, ai, ai.
Bia, é um vídeo de quase meia hora, em que ele não fala... Assim, sabe um bom crítico de cinema? Pega o P.H. Santos, por exemplo. Né? Você pega uma crítica dele, é uma aula a respeito do assunto aprofundado, tratado no vídeo, e não vai te falar, ele nunca vai te falar é bom, é ruim. Porque isso é tão redutivo e vazio que você não aprende nada. Né? Esse vídeo é exatamente a mesma coisa. Você vai assistir por meia hora, ele vai te dar informações a respeito da psicoterapia tradicional, informações a respeito do funcionamento do LLM, casos com estudos, dados abrangentes que mostram a parte que funciona, a parte que não funciona. Ele falou de um estudo brasileiro de machine learning que coletou informações, relatos de sonhos, colocou isso, essa parte do machine learning, em grafos e mostrou com dados uma predição precisa de em até 6 meses para essas pessoas terem ou não surtos psicóticos. Super interessante, né? E ele fala sobre como, por exemplo, psicoterapia é análise de discurso, não só o que está sendo dito, mas como está sendo dito, os múltiplos sinais, etc., que a IA tem potencial para isso. Porém, também tem o potencial para... não dar certo dependendo da situação da pessoa. Né? Ele fala sobre como... Isso de um modo geral, né? As pessoas, brinquedo novo, começa a brincar, empolga, né? Pensa literalmente criança com brinquedo novo. Ganha no Natal o carrinho de bombeiro. Não larga aquele trem. Passa um ex, passa dois, passa seis, vai deixando pra lá. Né? Esquece que ele existe. Ele fala que ChatGPT, mais ou menos parecido, né? Ainda mais pra psicoterapia. Você tá lá, fala com ele vai falar com você, vai concordar, vai te validar. Num tratamento estruturado de psicoterapia, isso eu não sou psicoterapeuta, pelo amor de Deus, tá? É o que eu peguei a partir do vídeo dele, tô resumindo em 5 minutos o que ele falou em meia hora. Assistam ao vídeo, né? Mas ele fala o seguinte, que você, esses LLMs funcionam muito bem se você der uma estrutura para ele seguir, uma fórmula para ele seguir. Dependendo da situação, é isso que precisa. O problema é o seguinte, como parte do tratamento, o que eu entendi que ele disse, como parte do tratamento de psicoterapia, chega uma hora em que você precisa apresentar uma surpresa na interação, contrariar uma pergunta diferente daquilo que você vem fazendo. E isso até para você fazer a pessoa voltar a se sentir, de novo que eu entendi, voltar a se sentir mais entendida com o processo psicoterapêutico. Isso o LLM não consegue fazer.
Uhum.
Essa parte ele não sabe a hora certa de dar a invertida e de usar as outras técnicas históricas e já super registradas que fazem parte do corpo de treinamento, tá lá no dado, tem os livros todos do Freud estão lá, de um jeito ou de outro. Não sei nem se o Freud entraria aqui, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, essa parte falta. Então, tá vendo que ele não falou assim, momento, não presta, ou não, é perfeito. Né? Nunca vai ser assim. Eu achei muito, muito, muito bom esse vídeo, porque ele te mune com informações e mostra por quê que não dá pra você falar assim, posso fazer? Sim. Não. Uhum. Depende, o mundo vive no depende, né? Eu gostei muito desse vídeo, obrigado, Pedro, por ter compartilhado.
Vocês verem, né, o que é o futuro. Eu já decidi, eu vou montar uma clínica e vou colocar vários agentes aqui para psicoterapia, vou colocar psicanálise MD, que mais? TCC MD, vou criar um monte de agentes aqui e abrir uma clínica virtual. Tô brincando, olha só, em vez de psicoterapeutas, você vai precisar contratar, é um bom engenheiro de prompts.
Uhum.
Gente, a gente brinca aqui, mas o futuro é isso, tá? E daqui a pouco ainda vou falar, vou falar agora, eu tava vendo aqui o notebook LM, não sei se você chegou a ver, Marcos, tem uma ferramenta nova aqui, que é pra criar vídeos, já tem os podcasts, uhum, que são bruxaria, agora tem vídeo, gente. O que ele faz? Basicamente ele faz um slideshow com imagens e explica. Eu falei, meu Deus, querem matar mesmo os professores, né? Isso aqui acabou, não precisa mais de professor. Assustador, gente. Mas a gente avisa vocês aqui para vocês se prepararem para o futuro, tá? Que o profissional antenado, diferenciado, é quem vai estar à frente de tudo isso no futuro, viu?
Sim, é exatamente isso. Não é substituir, é complementar. Né? Uhum. Assim como a programadora, a terapeuta, a professora pode te ajudar a passar alguns conceitos e contextos mais profundamente, né?
Uhum.
Agora, aliás, falando nisso, Bia, nessa semana, uma outra dica para vocês, tá? O ChatGPT lançou um modo estudo, que a instrução básica desse modo é o seguinte, né? Se a pessoa sinalizar que ela está estudando, conforme ela for interagindo com o ChatGPT, ao invés de dar a resposta, ele usa conceitos didáticos para te incentivar a refletir sobre a questão até você chegar na resposta. Então, esse modo de estudo está sendo liberado ainda. É uma coisa que já tinha sido vazada, que ia chegar em breve. Agora chegou, eu vou deixar... passar dica rápida, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do episódio para quem quiser dar uma espiadinha melhor como é que ele funciona. Mas tá ficando disponível, eles estão fazendo o rollout, etc. Acho que é um jeito interessante de você moldar um pouquinho o LLM para esse uso específico de, ao invés de ser só de fazer a sua lição de casa, de fato, ser um assistente, tutor, que não vai substituir professores e professores, mas que em alguns momentos pode ajudar a otimizar a fixação de conceitos que a pessoa aprendeu em sala de aula, enfim, estudando sozinha. Isso achei legal.
Perfeito.
Agora, Bia, falando nesses assistentes, chegou um e-mail do Dentropic aí que te irritou, né?
Ai, gente, eu não sei se isso vai me afetar. Esse mês eu não assinei o Cloud, né? Eu tô de férias, não tô usando, pra que eu vou pagar R$110? Então, não renovei. Mas logo vou renovar de novo. E eu tava vendo isso aqui, eu não sei se vocês receberam, quem mais recebeu, mas, basicamente, quem assina, tô falando pano pago, hein, gente, eu não tô falando free, vai ter limites um pouco mais estreitos também. Não só em tokens, mas em tempo também. Isso para mim é novidade, eu não tinha visto ainda, não sei se algum concorrente já faz isso. Eu sei que nos planos gratuitos o ChatGPT faz isso, o Cloud faz isso, de renovar, né, resetar ali o que você pode usar. Ó, você só pode usar agora de novo daqui 10 horas, por exemplo, né, quando você chega no limite ali do diário, né, que você pode usar. Agora, para plano pago, isso realmente me pegou, hein? O que você achou disso?
Isso reafirma aquela minha impressão de que a Anthropic está bem apertada de GPU, de estrutura. E eu falei do Cloud Code agora há pouco, que o Rambo usou, né, para um projeto e fez experimentos e etc. Eles disseram, a galera usando 24 horas por dia está fritando as GPUs aqui.
Uhum.
Isso afeta todo mundo. Então, azar de todo mundo. A gente vai começar a limitar.
É.
Além das... A semana passada explicou, gente, Anthropic é super complicado, como eles medem, tem as sessões de 5 horas. Falou, então... Vai seguir as sessões de 5 horas, mas ao longo disso também vai ter agora sessões aqui ao longo de uma semana, que vai resetar ao longo de uma semana, de 5 horas. Maior zona. Você pedir pro Dario Amodei explicar, ele não vai conseguir, o CEO da Anthropic, né? Mesmo porque pode ser que mude até ele chegar no fim da explicação. Então, é uma pena. A Anthropic, nessa última semana, começa a entrar em outros assuntos que acho que ajudou só a dar um contexto, a intenção de discutir isso aqui. Mas o Dario Amodei falou o seguinte, né? De novo, é o CEO da Anthropic. Gente... Eu sei que eu tinha dito que era um absurdo e impensável essas empresas de IA ficarem pegando dinheiro saudita, porque vai ficar lá com o rabo preso, com gente que não é bacana ficar, etc.
Mas,
porém, contudo, todavia, entretanto, se você for parar para pensar, assim, as necessidades e pressões do mercado fazem que, assim, a gente vai pegar dinheiro deles, tá? Não tem o que fazer, porque tá todo mundo pegando e a gente tá ficando sem dinheiro, então a gente tá precisando também.
É.
Aí, junto disso, saiu que eles estão levantando, fazendo uma nova rodada de investimento, vai valorizar não sei quantos bilhões, pegar uma grana. Eu acho que eles estão bem, bem apertados, assim, né? Eles são o segundo colocado no mercado, eles têm ótimos modelos, mas eu não consigo confiar. Eles estão tendo cada vez mais apelo, é uma decisão estratégica que eles já falaram. Para o mercado corporativo, a gente não vai nem conseguir bater de frente com o ChatGPT. Então, as nossas ferramentas vão ser voltadas para a produtividade corporativa, B2B, uma outra coisa. Sorte de vocês que conseguem usar o Claude como público final também, mas não vai ser o foco deles, né? Então, essas limitações, né, eles são a única IA que eu conheço que, mesmo você pagando, tá limitando cada vez mais. Né? O ChatGPT, eu uso pra diabo. Não sei a última vez que eu bati no escutar. Você não quer dar uma volta e parar de usar um pouquinho, não? Porque tá derretendo aqui a GPU. Não sei. Então, eu não confio muito deles, não, viu?
É.
E pena que o que a gente vê de notícia dessa parte, tirando a tecnologia que é legal, as pesquisas que eles fazem sobre responsabilidade e uso seguro de LLMs são sensacionais. Acho que essa é a maior contribuição que eles estão dando pro mercado de IA generativa. Mas ferramenta, estrutura, tá deixando meio a desejar, o que é uma
coisa. A gente tá falando especificamente do Cloud Code, né? E realmente o Cloud tem uma fama aí de ser muito bom para código, né? Isso é amplamente falado em redes sociais e muita gente posta a sua experiência e tal. Então, fez a fama, né? Então, muita gente tá usando no talo, aí tá chutando o pau da barraca, pode ter certeza disso. Então, é um negócio, né? Tá pagando pela própria fama. Então, a saída vai ser limitar esse tipo de uso, porque o pessoal tá mandando ver. E vamos ver se isso vai se sustentar, né? Porque, como você disse, né, tem a concorrência aí, o Google também tá bem agressivo, o Google tem dinheiro, tem estrutura, escala, e Anthropic é Anthropic, não é o Google, né?
Exato.
Então, vamos ver como é que vai se desenrolar isso com o passar do tempo, né? Ver se os, principalmente, vamos ver se os usuários vão gostar, né? Eu acho que não.
E um outro fator disso é a China, que tá vindo
vendo
muito
verdade.
Modelo.
Bem lembrado.
As coisas do Alibaba, da Tencent, tem coisa muito boa de verdade saindo, vindo de lá, tudo aberto, né?
É.
A Estados Unidos aprovou agora a lei de IA, que vai fomentar código aberto, que eu achei sensacional, em resposta justamente a essa pressão da China.
É.
Então, tudo isso acontece junto, não é no vácuo, não é uma notícia isolada, né? Essas coisas esbarram umas nas outras, e aí dá no que deu, né?
Exato.
Muito bem, para finalizar o episódio de hoje, teve um assunto que a gente veio recebendo perguntas a respeito, a Bia deu umas pinceladas também no que ela vinha coletando aqui para poder falar durante as férias, organizar os pensamentos, que é sobre produtividade, especialmente com plataformas, aplicativos nativos, jeito de tirar o máximo proveito do que já vem na caixa. É basicamente isso?
Então, eu recebo muita mensagem de gente volta e meia perguntando disso, né? Vocês falam muito dessas suítes, desses softwares. Eu acho complicado demais. Eu quero uma coisa mais básica. O Apple Notes, por exemplo, aqui no meu iPhone, os lembretes aqui, tudo nativo no meu iOS. Eu consigo ser produtivo com o que já vem no meu iOS? A pergunta que não quer calar, né? Eu acho que sim. A resposta é sim. Dá para você ser bem produtivo com soluções nativas, né? Seja para o ecossistema Mac, né, da Apple, com iOS, a gente está falando de integração aí de desktop com mobile, como para o Windows também, né? E tem muita gente que usa, na sua vida pessoal, Mac, usa iOS, mas no trabalho é obrigado a usar Windows. Então, sempre tem um pulo aí entre um sistema e outro, as coisas não funcionam tão bem, e é obrigado a separar o pessoal do profissional. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, da integração Mac iOS para os apps nativos de produtividade, e depois eu vou complementar um pouquinho com o ecossistema Windows, para quem é obrigado a usar o Windows.
Beleza, tem assim, uma coisa, uma premissa meio básica para pensar sobre esses apps todos nativos, é que eles são feitos pensando nas necessidades e na, sei lá, na literação digital, existe essa palavra? Da média populacional. Eles nunca vão ser tão avançados. Assim, o app nativo de notas do iOS, a proposta não é ser tão avançado quanto um Good Notes, um Better Notes, um Perfect Notes, um Notes Notes. Não. Que você tem, de um lado, uma empresa que faz cartão de crédito, Ted Lasso e também um app de notas. E, do outro lado, uma empresa cuja existência é fazer o melhor app de notas possível para a maior quantidade de pessoas que estão atrás de um app avançado. Todo exemplo de notas, mas calendário é a mesma coisa, lembretes é a mesma coisa, todos os apps nativos, né? Eles são feitos pra, e têm sido desenvolvido melhor agora para ser um bom básico, né? Dito isso, o app de notas, especificamente, é um bom básico, né? A sincronia dele, ela funciona, 5 estrelas funciona, né? Ela já, eu digo isso porque no iCloud era bem ruim a sincronia, ela melhorou bastante. É, o app de notas, é engraçado que eles passaram a integrar um pouquinho mais com lembrete, lista de tarefas. Então, o que eu acho legal, a partir de uma nota, você pode botar já um checklistzinho, né? Pra você ir marcando o que você fez. Eles começaram a dar, agora, por exemplo, sair da Markdown. A gente falou de Markdown aqui algumas vezes, né? Que é um jeito de você escrever com asteriscos e, enfim, isso dá uma saída para um bold, para os headings lá de você organizar texto formatado, colchetes e parênteses para botar link. Ele passou a dar saída nisso, o que é bem bacana, né? Então, o que, se você está mesmo dentro do ecossistema iOS, tem um Mac, tem um iPhone, é engraçado, a minha impressão é dizer assim, você já provavelmente usa apps que não são os nativos para fazer isso. Mas, apoiar, a gente tem, por exemplo, né, no ADT, o Bruno Casemiro sempre falou sobre que ele era um nativão, ele usava tudo nativo e se dava super bem com isso, porque nos últimos anos ficou melhor mesmo. Eles passaram muito tempo bem atrasados. O app de notas,
nossa,
era só um appzinho de notas cretino. É, com uma lista e desse por satisfeito que dá pra ter mais de dois ao mesmo tempo. Era bem ruim. Melhorou, você agora consegue dividir em cadernos, né? Ele dá suporte a você, né, fazer tabela dentro disso, subir, botar anexo, formatar texto. Agora, para dependendo do Mac ou do iPhone que você tem, ele já tem integrado ali as ferramentas de escrita com IA para você fazer, botar mudar o tom, mais profissional, mais conciso, mais amigável. Pedir para ele garantir que você não escreveu nenhuma palavra errada, reescrever contra as instruções, resumir, fazer key point, lista, tabela. Enfim, né? Tem toda essa suíte. Isso dá para apoiar no ChatGPT, então não fica ruim mesmo sendo da Apple Intelligence. Parte colaborativa também funciona super bem. E aí, indo um pouco mais a fundo, ao invés do Notas, o Pages, por exemplo, que é o Word da Apple. Né? Eu, o Rambo e o Coca, a gente tem um Pages de todas as pautas do DT, desde o DT, sei lá, 200, 400 e tanto, funciona super bem, é leve, tá tudo lá. É chato pra ele dar com imagem, você joga uma imagem, ele joga no meio do texto, e aí você tem que sempre aqui trocar, não põe no meio, não separa a palavra, pelo amor de Deus, né? Bota em cima, embaixo, isso é meio chato. Mas também, a parte colaborativa especialmente funciona super bem, tá? A parte, voltando para notas, você tem também nota compartilhada. Inclusive, compartilhada, você pode dar o direito da pessoa só ver a nota, ao invés de editá-la, né? Isso é uma coisa, dependendo do seu projeto, é uma coisa que funciona super bem também. Então, o de notas especificamente, eu acho que ele melhorou muito. Ele oferece os dois passos além do básico para quem ainda não tem workflow, que precise de um Evernote, de um Notion, de um... Insira o seu app favorito de notas e produtividade aqui, tá? Calendário é a mesma coisa, né? Calendário, eu acho que ele melhorou bastante nos últimos anos. Tinha um suporte super básico a você ter, sei lá, sua conta do Exchange ou do Yahoo, um Hotmail. E isso, ele sincronizar notas, contatos, e-mails e calendário. O calendário melhorou bastante, suporte até a reunião, confirmação de reunião, a parte de... Nossa, eu fui abrir o calendário e instintivamente abri o ChatGPT aqui, não sei porquê. Virou muscular aqui a memória, né? Mas a parte de sincronização com cores, visualização, de dia, semana, mês, tudo isso é funcionalidade básica? É, mas nem isso tinha. E-mail é a mesma coisa. E-mail da Apple, ela passou anos sem tocar no e-mail. Agora que começou a dar suporte a você ter uma separação automática de caixa de entrada, se é spam. Spam não, mas e-mail promocional que você já sinalizou que você quer receber. Eu tirei isso, óbvio, né? É o que eu falei. Que legal, como desliga? Eu fiz isso em tempo recorde, então a minha inbox é só o inbox, que funciona bem pro meu cérebro. Mas eu acho que se você for tentar usar os apps nativos, compensa você dar uma espiada em opções que eles oferecem e não tentar comparar com os aplicativos dedicados para isso, porque eles sempre vão ser piores. Lembretes é a mesma coisa, enfim, né? O que funciona bem nativamente é você mergulhar mesmo no ecossistema, por exemplo. Tem os widgets, né, de iOS e de macOS. Aí, básico, eu botei um lembrete no iPhone e vai aparecer aqui no meu Mac. Aí tem o widget disso no Mac, eu posso dar como completo sem ter que abrir o aplicativo. Apps terceiros também conseguem fazer isso com um pouquinho mais de atrito. Por ser nativo da Apple, ela deixa ter um pouco mais de azeite ali para a coisa funcionar melhor, né? Mas eu acho que se você for tentar fazer nativo, tenta entrar no ecossistema nativo nos dois aparelhos para você ter essa sincronia jogando a seu favor. Sincronia era muito ruim de todo o iCloud, não só de notas antes, assim. Vou abrir um arquivo de 20K que está no iCloud aqui do Numbers. Vai tomar um café, vai no banheiro, toma um banho e volta. Você vai voltar, vai estar com 16K carregados ainda. Era trágico. Ficou melhor, né?
Uhum.
Mas a minha principal dica de produtividade, na verdade, com apps nativos é você não ter a expectativa de que vai ser tão avançado quanto qualquer app de terceiro, porque não vai ser. É um básico plus. Uhum. Você consegue fazer muita coisa com eles, mas se você precisar, sentir necessidade, bater no teto, aí vai para os avançados que vão te dar 18 vezes mais opção, o que chega a ser um problema, né?
Uhum.
Que nem quando, qual foi o aplicativo que minha mãe mostrou? Era um de administração de tarefas, que eu tentei usar uma vez. Era tanta opção, Bia. Tinha tanta gaveta, tanto armário, tanta coisa que eu não sabia para onde olhar. Eu desisti por W.O., assim. Eu não consegui entrar no aplicativo, sabe? Porque era tanta coisa que era muito mais poderoso do que eu precisava. Eu desisti. Voltei pro nativão aqui e funcionava bem. Então, a minha impressão básica, pelo menos no ecossistema iOS e macOS, é mais ou menos por aí. Você quer falar, talvez, ou da sua impressão sobre isso, ou falar das notícias de Windows que você fez?
Então, bom, eu passei pelo iOS 1, conheço o iOS desde o comecinho. Eu não
que era
tive...
iPhone OS ainda.
É, eu não tive o primeiro iPhone, porque eu usava o Windows Mobile, ele era tudo muito amarradinho para produtividade. Então, eu ia me sentir meio trouxa, assim, andando com o Windows Mobile e um iPhone junto. Então, eu optei pelo iPod Touch, né? Aí eu conheci a primeira versão do sistema operacional móvel da Apple, né? E ele continuava sendo um excelente player de mídia. Mas eu fui ali conhecendo os apps e tal. O salto mesmo foi feito na segunda geração do iPhone, que era o iPhone 3G. Lembram dele? O de plástico, preto ou branco.
Sabonetinho.
Isso, bonitinho. Mas para produtividade eu achava uma catástrofe. Não sei como é que tá agora o Notes, os Reminders, preciso que você me atualize, Marcos, mas só para você ter uma ideia, as notas, ele não tinha, ele tinha um aplicativo no iOS, mas no Mac ele ficava dentro do Mail, Eu nunca entendi isso. Eu achava isso horrível, horrível demais. Como é que podem as anotações ficarem dentro do meu? Então, o fato é que eu explorei no início, eu achava tudo muito ruim e eu abandonei de cara e fiquei em outras soluções. Eu gostava do OmniFocus. A vantagem do ecossistema, né, Apple, iOS, é que é sempre tudo muito lindo, muito polido. Então, o OmniFocus, caro pra dedéu, era lindo naquelas primeiras versões do iOS. Funcionava bem em Mac. Até depois veio o iPad, né? Tempos depois, e surgiu versão para iPad também. Tudo muito lindo. Notas, eu fiquei no Evernote, porque aí eu tinha acesso em todas as plataformas. Então, eu nunca, mesmo usando iOS e principalmente usando Mac, né? Eu nunca me dediquei a dar uma chance, vamos dizer assim, para essa suíte básica de produtividade no Mac. Mas as notas ainda estão dentro do Mail, Marcos? Deixa eu te fazer essa pergunta. Como é que tá isso
não
hoje?
Não que eu saiba, tá?
Fica onde? Curiosidade.
Notas,
é notas mesmo.
É notas, é um aplicativo separado de notas. É.
Ufa!
Que é o que ganhou um pouco mais de corpo. Tá. Não é um Evernote, não é um Notion.
Certo.
Mas tem cadernos e tem compartilhamento e tem... Legal. Tabelas.
Ah, menos mal. E o Reminders? Também tá dentro do Notas? Ou ele tem um dedicado?
Tem um dedicado. Tem o aplicativo Reminders mesmo. Existe integração. Você consegue, a partir de um, estabelecer um reminder para outro, né? Eu uso, por exemplo, o Reminder como lista de compras. Eu tenho uma lista compartilhada aqui com a Lari. Aliás, eu fiz life hack para vocês, hein, pessoal? Na central de controle, você consegue adicionar atalho para uma coleção específica de reminders. Eu botei aqui um reminder de adicionar coisa na lista de compras. Acabou o guardanapo? Eu pego o telefone, arrasto para baixo, clico no guardanapo, pá, já tá lá na lista certinho, sincroniza com o telefone da Lari. Uhum. Tá funcionando, que é uma maravilha isso, tá?
Uhum.
Então fica aqui só a dica. Mas, por exemplo, né, se for uma lista de um checklist, dá para fazer tanto no Reminders quanto no Notas. Ficam separadas, você pode sincronizar, dá um pouco mais de trabalho. Mas são dois jeitos diferentes de chegar no mesmo resultado, que você ter uma lista e cumprir essa lista. Mas é separado, sim.
Entendi. Agora, pra vocês verem, né, gente, eu nunca dei a menor bola mesmo, porque eu achava muito, muito, muito ruim. Eu peguei, passei a usar Mac na transição do .Mac pro Mobile Me. Lembram disso?
Tá.
Eu peguei o Armagedon da Apple em termos de sincronismo, porque essa época foi um desastre, foi muito criticado, e eu falei, putz, é isso, a vida inteira usando Exchange, né, sempre funcionando redondinho, eu falei, não, aí foi só a Apple colocar o suporte a Exchange, mas na hora, aí eu voltei a usar, mas o Mobile Me era muito ruim, gente.
Sim,
nossa.
Eles mataram em um ano, né, o iCloud mudou de nome e estrutura.
Exato.
Porque o Mobile Me
nasceu, eu
assinei, já
gente,
tem.
Eu pago, viu, eu assinei, porque queria tudo um ecossistema rodando, bonitinho, né, mas era uma catástrofe, então eu passei para Evernote, OmniFocus, passei a usar Exchange para sincronizar calendário e outras coisas. Olha, era um horror, eu fiquei tão traumatizada que eu nunca mais fui atrás disso, para vocês verem, né. Agora, o que acontece é que muita gente usa Mac, usa iOS aí no seu ecossistema pessoal, mas quando vai lá para a empresa e faz login, é tudo Windows, né. E aí você tem Office, você tem Teams, você tem tudo lá, tá? Se você tem muitos projetos, muita coisa de trabalho, e você gostaria de ter um app de tarefas que fosse mais integrado a isso, por incrível que pareça, o Microsoft Todo cumpre bem, tá? É basiquinho, tem a hierarquia simples ali, mas você consegue colocar os links das coisas, gente. O SharePoint, link de reunião, até os documentos que ficam na nuvem, você pode preencher relatório sobre tal coisa, você coloca o link direto para o documento e você já clica e já está lá no documento, tá? E se você quiser colocar no seu dispositivo móvel pessoal, pelo menos esses lembretes, para ter um pouco mais de controle no que você tem que fazer, tem a versão para iOS, tá? Não sei como que está hoje, tá? Eu sei que tem Teams, tem Office. Eu lembro até onde eu usei a iOS, funcionava muito bem. Não era polido e bonitinho igual Pages, Numbers, Keynote, etc, 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 mas funcionava bem, tá? Não sei como que tá hoje Suite Office dentro desse ambiente, mas é uma maneira de você usar suas coisas de trabalho nos seus dispositivos pessoais quando você precisa, tá? Ao invés de você tentar abrir as coisas da Apple num lugar que é tudo Windows, você vai ter muitos problemas com isso.
Sim, sem dúvida.
Né? Então, o caminho invertido funciona bem. E você tem usado, Marcos, Suite Office e os aplicativos da Microsoft em iOS?
O Word só. Tá. Para algumas coisas específicas, para a Lura, que lá é o pacote ó, Microsoft, então é o Teams, etc, etc. Então, a gente acaba usando lá. E, assim... Não tenho problema, não tenho do que reclamar. Acho que é a melhor coisa que eu posso dizer. Né? Ele tem as mesmas coisas que me irritam desde a época do Windows, de bagunçar sempre a formatação, de você querer colar com ou sem formatação. Ele sempre coloca o contrário, ele perder a fonte, botar uma fonte nada a ver no meio do caminho, trocar o tamanho. Isso sempre aconteceu comigo. Pode ser que eu sou burro de Word e não sei fazer funcionar, mas pra mim, até hoje é assim. Tá?
Certo.
Mas tirando isso, funciona ok. Eu, assim... Né? Ele faz o que eu preciso, ele abre, eu mexo no texto, eu salvo, eu consigo mandar e não tenho grandes problemas com isso não. Não tenho nada de perder um arquivo, corromper. Ele tem aquela parte meio chata de querer te empurrar pra salvar no OneDrive, na nuvem dele, né? Parece que eu tô sempre lutando, o cara me deixa salvar esse negócio como eu sempre fiz na vida, para com isso. Então isso é meio chato, né? Mas tirando essa parte que é de tentar empurrar meio que serviço, sei lá... Nada a declarar, a não ser 5 estrelas, funciona, que já é mais do que muito aplicativo.
Entendi. Bom, outra solução para quem tem caneta, no caso iPad, com Apple Pencil e tal, tem excelentes aplicativos de notas para iPad, né? iOS only, infelizmente, que são lindos. Mas sempre tem aquele problema, né? Eu quero abrir no Windows depois, como é que eu faço? Então, não se esqueçam que tem o OneNote da própria Microsoft. Também tem versões para iOS, versão para Android. Eu uso para coisas muito específicas, tá? Só para estudar. E dá para criar listas de tarefas, dá para você fazer anotações, transformar itens que você coloca ali nas suas anotações em tarefas separadamente, isso é muito legal. O OneNote, eu acho que ele é muito negligenciado, sabe? Porque ele é muito poderoso mesmo, ele faz muita coisa. E se você pega notas de reunião, então de usa o acadêmico lá, faz... Às vezes você tem uma conta da Microsoft acadêmica também, né? Ou profissional ou acadêmica, funciona, sincroniza tudo muito bem. O sincronismo da nuvem é rápido. Tá? Agora, a única restrição que eu tenho é o OneDrive. O OneDrive, nós já comentamos aqui, já xinguei bastante. Eles reconhecem que tem problemas de sincronismo. E olha que tô falando de Windows, hein? Não tô falando de Mac. Eles reconhecem que tem esses problemas, tá? Mas, curiosamente, na Suite Office eu não tenho problemas de sincronismo. É porque é o feijão com arroz deles, né, gente? É mundo corporativo, então muita gente usa Office. Então, se eles não derem uma atenção e não capricharem no sincronismo do Office, eu acho que eles estariam lascados. Então, deem uma chance pro OneNote, tá? Que funciona super bem, em especial se você tem iPad com Apple Pencil e quer ter as coisas todas no Windows, sem perder formatação, sem ficar diferente, sem poder editar, às vezes, no Windows também, né? Essa é a melhor alternativa.
Aliás, via falando em iPad, eu descobri nessa semana que meu iPad, ele tá no iOS, no iPadOS 17.7 alguma coisa, porque ele é tão velho que ele nem recebeu o iPadOS 18. Nossa. E nem fez a menor falta. É o iPad Pro de segunda geração. Nem sei quando foi lançado. Eu fui ver alguma coisa nos ajustes, garanti que era uma sessão que existia lá e tal. Eu falei, mas onde é que tá esse negócio aqui? Aí eu olhei e tava lá, um iPadOS de mais de um ano atrás. E a Lari tem usado bastante pra estudar. Ela tá usando o GoodNotes, o 6, né?
Esse é o favorito da galera, né?
Ah, é, com certeza, né? E é engraçado que às vezes eu passo, ela tá estudando. É que nem as suas anotações, assim, uma letra bonitinha, redondinha, com cores e com os desenhos. Eu falo, eu brinco com ela, eu falei, isso aqui é o tipo de coisa que a gente vê no evento e fala assim, ninguém usa esse negócio assim, vocês estão exagerando. Sabe? Lá, o epitélio e não sei o quê, e botando o formato das células. Eu falo, que
usa.
Loucura, né? Que as pessoas usam mesmo desse jeito?
Pra caramba. Não, o iPad e o GoodNotes, né, é a dupla dinâmica favorita da galera de biológicos, porque realmente dá para você fazer desenhos muito legais, esquemas, e usar cores, e fica tudo muito bonitinho mesmo.
Pois é. Agora, teve uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu acho que é interessante afirmar. O seu comentário foi tão de passagem que eu não registrei. No calendário, existe uma integração com os lembretes do iOS. Então,
certo.
Se eu puser, por exemplo, tem a conta de gás pagar no dia 5. Fica lá no lembretes bonitinho, no widget lembrete aparece,
uhum.
Mas no calendário também tem a sinalização de que você tem esse lembrete pro dia 5, no dia 5.
Sim.
E você consegue marcar como feito a partir do calendário. Então, é uma integração que apareceu faz uns 2 anos,
legal.
Que é engraçado de pensar, mas... Né, quando faz sentido esse overlap contextual do que você registrou, acaba sendo mais eficiente, você tem menos chance de perder do que ter que necessariamente, ó, faz um lembrete para mim, para as 9 da manhã, no dia 5, não esquecer de pagar a conta, já fica no calendário. Se você usa o calendário com frequência, já vai aparecer lá, a chance de você deixar passar batido é menor, e especialmente você poder marcar como feito no calendário mesmo, né, é uma coisa que eu acho que é uma bobeirinha, mas que é útil, tenho usado bastante.
Interessante. Eu não sei como é que é isso em Android, no caso do ecossistema do Google, com a Samsung funciona assim também, tá? Tem os reminders aqui da Samsung, e como eu falei, eu só uso para as coisas que eu vou estudar, né? Só para as coisas que eu quero revisar e tal. E dentro do calendário da Samsung, reminders da Samsung, tudo da Samsung, também sincroniza e você consegue... fazer esse swatch aí entre pular de um dispositivo para o outro. Agora, Google, eu não sei, gente. Vocês que usam Android, me atualizem. Eu não sei como é que tá nesse sentido. Eu sei que a galera gosta do Google Keep também. É bem... Ele lembra bastante até a estrutura do Apple Notes, sabe? Quem usa o Keep, quem usa lembretes em Android, integrado com notas, manda um feedback pra gente, conta como é que vocês estão usando isso, que a gente quer também aprender, tá? Eu, infelizmente, ou felizmente, eu tô muito presa na Samsung pra isso, então eu não acompanho, não acompanho, não baixo, eu sou do time, eu sou de quem acha que time que tá ganhando não se mexe, então tá tudo muito bem amarradinho aqui, não fui atrás. Mas, claro, tem o Todoist, que eu uso muito, funciona bem o Windows, funciona bem o Mac, funciona bem... Nossa, tudo isso é a coisa mais linda do mundo, eu amo, vou continuar usando por muito tempo. Então, eu acho que quem é multiplataforma deve dar uma chance para usar soluções que são multiplataforma. Tem uma curva de aprendizado, às vezes você vai ter que investir um dinheirinho, é assim mesmo, tá? Mas dá uma chance, porque... Quando tudo funciona em qualquer lugar, né? Qualquer máquina que você vai, é sempre um alento para qualquer sistema de produtividade, tá?
Ah, é? Com certeza. Agora, é claro que você já sabe o convite obrigatório, né? Tá no contrato. Tem opiniões? Mandem pra gente. Você pode ir em gigahertz.fm/feedback. As notas do episódio você encontra em gigahertz.fm/adtrabalho/162, ou então nas notas aqui do seu player de podcasts. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, que deixam as avaliações, que deixam os feedbacks, os follow-ups, as perguntas e ajudam o Área de Trabalho não só a chegar cada vez mais longe, mas ficar cada vez mais interessante também. Obrigado a todo mundo que já faz isso. E obrigado a você, Bia, por semana após semana, a ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, os nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que sempre mandam dicas, sugestões, comentários, prints, links. Continuem colaborando, contem para a gente, vocês usam os aplicativos de produtividade nativos do Mac, do iOS, do Windows, contem também se vocês estão usando Kindle, estão separando cada vez mais os canivetes suíços dos smartphones em dispositivos diferentes, reloginho da Casio, Kindle, Game Boy, estão usando agentes de IA, conta pra gente como é que tá sendo a sua experiência. Para mandar o seu feedback para mim, mandem uma mensagem lá no meu Telegram, @biacunze, e vocês podem também usar esse contato para pedir os links dos grupos lá dentro do Telegram, Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel, o IA na Prática do Albert, também o meu canal e também o YouTube Work and Study With Me, que está fazendo uma pausinha agora, que eu estou de férias descansando e as lives voltarão no dia 11 de agosto.
Maravilha, para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram e no Threads, eu apresento por aqui o Área de Transferência e também o A Fonte. Para a Alura, apresento o IA Sob Controle e vocês me encontram com textos do 9 to 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.